Tempo agora para o Antes pelo Contrário, com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins.
Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
Boa noite a ambos, bem-vindos. José Eduardo, nesta mensagem, António Costa repetiu 11 vezes a palavra confiança. São palavras demasiado otimistas ou temos razões para renovar e para confiar?
Normalmente está no manual da política, quando alguma coisa falta muito, fala-se dela muitas vezes. Quanto mais falar dela, menos se calhar se dá pela falta. Os partidos da oposição, eu acho, são muito injustos, porque tinham uma expectativa que eu tenho que confessar com seriedade que não tenho, nunca tive, que era uma espécie de adesão ou vontade de adesão de António Costa à realidade. Não tem. É um político que vai saltando as etapas que lhe convém e falando do que lhe convém, quando lhe convém, como lhe convém. E esta era a última vez. Nós temos vindo a dizer isso aqui ao longo de vários comentários. Nós temos uma pessoa que em poucas semanas deixou de ser um primeiro-ministro que parecia ter um horizonte de vida política mais alargado e até os seus opositores no partido fora do seu caminho, para ser uma pessoa que deixou de ser primeiro-ministro em circunstâncias que, por muito se procure reescrever a história, são de sua exclusiva responsabilidade, e que estava nesta mensagem a fazer uma espécie de legado. É assim como se isto está tudo num brinquinho, quer dizer, ele teve 8 anos a afinar o carro e agora, se quem lhe sucedeu no PS tivesse que pegar no carro, não tinha nada que fazer a não ser
acelerar. Mas foi isso que António Costa fez nesta mensagem? Foi deixar aqui uma espécie de guião para o futuro?
Foi uma espécie de guião para o futuro, mas foi sobretudo uma espécie de testamento. E eu também, outra coisa que me espanta, agora com menos chalaça, nos partidos da oposição, é que, sim, eu percebo que haveria muito a dizer sobre saúde e porque é que o primeiro-ministro nada disse sobre isso, como nada disse sobre habitação, como nada disse sobre justiça, mas os três temas que o primeiro-ministro escolheu, Patrícia, são particularmente bem escolhidos, eu diria. A educação, diz o senhor primeiro-ministro, que deixa um país de gente mais qualificada e mais apta para o futuro, melhores portugueses para o futuro. Os portugueses qualificados continuam todos a emigrar. O nosso salário mínimo aumentou para se colar ao nosso salário médio, mas os resultados da educação tiveram, antes e depois da declaração do primeiro-ministro, hoje começamos com as manchetes, com as provas da frição do segundo, do quinto ou do oitavo ano, que demonstram basicamente, e não me venham dizer que as provas da frição não têm muita importância porque não contam para as notas, porque quem achou que elas eram importantes assim para fazer o diagnóstico foi quem estado de turno, essas provas vieram revelar o mesmo que os testes de PISA já tinham vindo a revelar, que nada a ver com a pandemia, porque se avaliaram matérias que estão agora a ser lecionadas, que foram objeto de presença na escola no último ano, ano e meio, basicamente no tema da educação, nós temos, quer nos resultados de PISA, quer nos resultados das provas da frição, quer na confissão hoje do Ministro da Educação, que ainda faltam 4 mil professores nas escolas, o que nós temos basicamente é um legado mesmo muito pobre na educação, mesmo que o Ministro da Educação, desde que deixou de apoiar um Primeiro-Ministro e passou a apoiar outro candidato a Primeiro-Ministro, tenha descoberto a possibilidade de fazer a recuperação do tempo dos professores. Depois, o Primeiro-Ministro falou sobre alterações climáticas e devia ter lido hoje o relatório da ERSE sobre os preços da eletricidade no próximo ano. Porque embora o nosso vencimento nas alterações climáticas venha sobretudo de termos muito mais energia renovável, vem também sobretudo de termos muito menos indústria. E portanto, quanto mais renováveis tivermos, melhor, quanto menos tarifas subsidiadas nas renováveis, melhor, mas também ninguém disse nada. Mas o grande desafio que o Primeiro-Ministro, e aqui sejamos sérios, o Primeiro-Ministro gaba-se de uma coisa que nós sabemos que não aconteceu, porque os serviços públicos se degradaram e isso é pobreza, porque as pessoas sabem bem as dificuldades que estão a passar, isso é pobreza. O Primeiro-Ministro gabou-se muito de uma coisa, que é o equilíbrio das contas públicas, a redução da dívida e a manutenção do déficit. Ora, e agora aqui mesmo de uma forma muito séria, porque este é o desafio de todos os partidos que vão candidatar-se às próximas eleições e pegar na governação. O Primeiro-Ministro, para fazer isso, resignou-se a não haver alternativa. Resignou-se a que Portugal, para poder ter contas certas, um déficit de 3% e uma dívida reduzida, tinha que perder nos serviços públicos, tinha que perder no investimento público.
José Eduardo.
O dinheiro não estava de um lado, não servia para as duas coisas. E, portanto, basicamente é uma mensagem de Natal que tenta deixar, mesmo nas coisas que tenta deixar como herança, deixa três vazios, sobretudo o último dos quais, que é o grande desafio de quem vai governar a seguir. Como continuar a manter algum equilíbrio das contas públicas, não perder o equilíbrio das contas públicas para não voltarmos ao memorando da Troika, para não voltarmos outra vez ao fim do governo de Sócrates e ao mesmo tempo conseguir o crescimento que tudo tem demonstrado, estamos a afastar-nos e sobretudo os resultados impressionantes da desigualdade que voltaram a agravar-se depois de 2015.
Pedro, nesta mensagem houve apenas um leve reconhecer de dificuldades, ficaram de fora vários temas. António Costa está desfasado da realidade?
Boa noite, em primeiro lugar. Não, eu acho que isso é exagerar na análise de uma mensagem que, enfim, é uma mensagem de Natal diferente das restantes, porque é a última do balanço do Primeiro-Ministro. Não acho que o Primeiro-Ministro tenha dito que está tudo num brinquinho, como o Zé Eduardo há bocadinho dava nota, mas também não acho que haja espaço para tremendismo e também fazer de conta que é o Primeiro-Ministro que, coitadinho, está desfasado da realidade e de que as coisas que referiu não são indicadores reais de coisas que melhoraram ao longo dos últimos 8 anos. O próprio Primeiro-Ministro não terá enfatizado, naquele que é a sua última mensagem aos portugueses numa noite de Natal ou na sequência do Natal, as áreas mais críticas. A educação foi até apontada em aspectos relevantes que têm a ver com a diminuição histórica do abandono precoce e do insucesso escolar e o aumento das qualificações, que é objetiva, mas não referiu os outros aspectos.
Mas não é importante que tivesse uma palavra também para a crise na habitação, vejamos, para os problemas na saúde?
Cá está, volto a dizer, para mim só por fazer uma intervenção em que faz um balanço positivo de vários aspectos relevantes e centrais da governação dos últimos 8 anos. A matéria que diz respeito não só ao déficit e à dívida, que é, enfim, foi um objetivo alcançado desde o primeiro governo da Geringonça, a diminuição da pobreza, ao contrário do que muitas vezes a oposição tem sublinhado, especialmente o PSD tem insistido muito nesta ideia, o país empobreceu. Ora, isso é objetivamente falso. O país, efetivamente, diminuiu os riscos de pobreza comparativamente com 2015, houve crescimento económico acima da média da União Europeia há muitos anos e em convergência com a União Europeia, algo que não se verificava há muito tempo, ou seja, há dados que são reais e em relação aos quais não se trata de números que são atirados para cima das pessoas e as pessoas não os percepcionam como reais. As pessoas sabem, aqueles que são beneficiários do salário mínimo, por exemplo, sabem o que foi a trajetória de subida do salário mínimo de 505 euros para 820. Os pensionistas sabem que não só não tiveram cortes, como tiveram aumentos em linha e por vezes acima da inflação ao longo destes últimos 8 anos. As pessoas que têm rendimentos médios, portanto, rendimento médio é um conceito, mas o próprio rendimento médio, ao contrário do que o Eduardo há bocadinho dava nota, também ele cresceu. É verdade, e tem razão num aspecto, o salário mínimo aproximou-se do salário médio. Mas o salário médio ele próprio cresceu. Ou seja, há verdadeiramente dados que são aqueles que o Primeiro-Ministro escolheu enfatizar nesta sua última mensagem, que são
escolheu enfatizar
que são positivos,
os dados positivos, mas isso bate
não
certo
deixou,
com aquela que é a vida
deixou,
das pessoas atualmente?
E não deixou, bate certo, portanto, rendimentos, acesso a prestações sociais, sim, bate certo com vários componentes importantes da vida das pessoas, porque também as pessoas não são tontas e não reelegeram duas vezes António Costa perante governação todas as vezes pior. Ou seja, olhando para o histórico eleitoral do que foram as duas idas às urnas de António Costa depois de ter governado durante 4 anos, ela foi sempre somando, ou seja, as pessoas reconheceram valor à governação destes 8 anos, recompensaram-na, ou pelo menos validaram-na, revalidaram-na nas urnas, e evidentemente não escamoteando que há problemas, e o Primeiro-Ministro, não tendo feito aí o foco da sua intervenção, disse-o com muita clareza, continuamos a ter muitos problemas que precisamos superar coletivamente, mas indicou uma série de fatores que apontam para o facto de estarmos bem apetrechados para, se quisermos, continuar a fazer esse caminho. Não acho que seja aqui um testamento, no sentido em que o Zé Eduardo usou a expressão, ou sequer recados para o futuro, foi apenas um balanço daquelas coisas que correram bem da sua perspectiva e que entendeu enfatizar. E se refere confiança 11 vezes, ou não estive a fazer a conta, dou por prato que os números estão certos, é porque isso também foi uma coisa que foi associada à sua governação, ou à sua pessoa, até, melhor dito, ao longo destes anos. E, naturalmente, a oposição fará aquilo que também tem como papel fazer,
se ouvirmos as declarações... Embalou aqui o caminho para Pedro Nuno Santos ou traçou o guião daquilo que deve ser...
Fez um balanço, olha, nada das coisas apontadas, mesmo nenhuma delas, tem qualquer desvio face àquilo que qualquer um dos dois candidatos à liderança do PS apresentava, em relação ao Pedro Nuno Santos, muito menos. Ou seja, há um património desta governação, destes 8 anos, daquilo que se conseguiu fazer, que é partilhado no Partido Socialista e que foi, aliás, algo que na intervenção no jantar de Natal do Grupo Parlamentar do PS, o secretário-geral do PS sublinhou. O PS não vai a votos partindo do zero. Aquilo que vai a votos é fazendo um balanço das coisas que correram bem e sendo essa a base na qual constrói agora o seu programa, mas depois, acima de tudo, há que identificar questões que estão em maior dificuldade, o SNS é uma delas, há uma reforma em curso, mas que ainda não produziu efeitos, a habitação é outro problema, que mais uma vez, à semelhança, isto não é o que vou dizer de seguida, não é para desculpabilizar ou dizer, bom, a culpa não é nossa, portanto não somos responsabilizáveis. Mas há aqui, quer na educação, estas das provas da frição têm alguns dados comuns com o PISA, e o PISA, efetivamente, teve uma quebra em todos os países da OCDE, a nossa performance foi abaixo da OCDE, é verdade, reconheço, mas não se trata de um epifenómeno no português, num contexto em que os outros estão a melhorar os seus indicadores, infelizmente estamos em linha com resultados que foram maus em vários locais. O problema da habitação é algo que é enfrentado pela Europa fora, ao ponto da própria União Europeia ter reconhecido que, apesar de não ser uma área em que normalmente desenvolva políticas públicas, se calhar tem que olhar para elas também, uma vez que está a ser um fator de especial dificuldade em muitos países, muitos Estados-membros, Portugal neles incluído. E aí é mais uma área em que demora algum tempo a produção de efeitos. Não estou com isto, mais uma vez, não estou sequer a dizer não há responsabilidade do PS e, portanto, não há que fazer um juízo crítico do que se fez, nem sequer estou a dar nota de que esses não vão ser temas de preocupação em anos seguintes. A oposição também, nas intervenções que ouvimos, fez o que faz todos os anos e que é suposto fazer. Aponta às insuficiências, aponta para o caminho diferente. Seguramente se pedíssemos a Paulo Rangel para escrever a mensagem de novo ou de Natal do Primeiro-Ministro, escreveria todas as coisas que correram mal em sentido inverso e seria criticado ao contrário. Portanto, nesse aspecto há alguma ritualização da mensagem de Natal que foi cumprida. Mas volto a dizer, esta foi diferente por esta razão. Eu, por acaso, não tenho de memória se numa situação equivalente um Primeiro-Ministro que estivesse de saída tenha feito a mensagem de Natal. Penso que é caso único. O único período natalício em que recordo ter havido eleições, penso que o Primeiro-Ministro não a fez e, portanto, prescindiu de a fazer. Portanto, precisamente porque nesta circunstância António Costa não vai ser recandidato nas próximas eleições e, portanto, faz aqui uma mensagem de Natal que não é apenas de 2023, é de 2015, 2023,
se quiseres
dizer.
José Eduardo, este...
E deixo o caminho aberto para o Natal futuro, teremos outra pessoa a fazer esta mensagem.
Este hino à confiança e às contas certas estará sempre na lapela agora do novo secretário-geral do PS?
Não sei, é o que vamos ver, mas eu estava há bocadinho a dizer sem fariseísmo e sem... Esse é o grande desafio, não é? O grande desafio é como é que Portugal cresce e mantém contas certas, porque isso é o que nos tem feito divergir e afastar. Nós, 50 anos depois do 25 de Abril, e seguramente não foram só estes 8 anos que contribuíram para isso, mas 50 anos depois do 25 de Abril, mais de um terço da população não sobrevive sem apoios sociais. E se isto não é uma vergonha para a democracia, digam-me o que é que é. E o problema é que nós nos últimos anos temos sempre vindo a ficar para trás. Nós não estamos a ser capazes de manter... Há um caso excepcional que é a saúde, onde houve um investimento que tem que se reconhecer em dinheiro, teve significado, em montante investido no Serviço Nacional de Saúde. É a curva dos serviços públicos com o governo de António Costa, cresce sempre, mas o serviço não melhorou de qualidade, apesar da evolução de 8 para quase 16 milhões de euros de orçamento de despesa administrativa no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, sobre isso teríamos que fazer um balanço diferente do que é que, apesar de investir nos serviços públicos, neles falhou rotundamente. Mas o que nós temos neste balanço é um terço da população a precisar de apoios sociais e as contas certas foram fundamentais para quê? São fundamentais para quê? As contas certas, este mantra novo socialista não é um mantra por acaso, é porque apesar de nos tentarem vender todos os dias a lorota de que a Troika foi uma invenção de Passos Coelho e que Passos Coelho queria ir além da Troika, nunca dizendo aonde,
sempre,
claro, podemos ficar a vida toda agarrados a um deschote, mas a vida das pessoas já não está agarrada a um deschote há muito tempo. Quem assinou o morando da Troika, quem nos deixou na bancarrota e quem deixou Portugal sem poder pedir dinheiro emprestado e sem ser capaz de gerir a dívida foi o Partido Socialista. E eu percebo depois disso. O Partido Socialista não quer, nenhum de nós quer, voltar a ter outra bancarrota, outra troika, perder a soberania para tomar decisões, como o governo que lá ficou de turno depois do de Sócrates ir embora. Teve 3 anos sem soberania para tomar nenhuma decisão, de 3 em 3 meses a levar com os exames da troika e com os recados da troika. Todo esse período que parece que aconteceu por acaso, não aconteceu por acaso, aconteceu porque nós não tínhamos contas certas. E, portanto, há uma coisa aqui essencial que se tem que manter, que é um controle da dívida pública que numa dificuldade nos possa continuar a permitir recorrer a crédito. Mas essa é a dificuldade de todos os que vão governar a seguir. É demonstrar que é possível fazer melhor que nestes 8 anos. Demonstrar que é possível elevar o rendimento das pessoas, travar a imigração dos mais qualificados, fazer de nós, em geral, um país que, quando tem as contas certas, não sai da cepa torta.
Pedro, as políticas das contas certas são um bom cartão de visita para António Costa, para um cargo europeu?
Não são as contas certas sozinhas num vazio que são um bom cartão de visita. Os líderes europeus conhecem António Costa de 8 anos de presença em conselhos europeus. Conhecem António Costa da construção, quer das respostas à pandemia, quer especialmente das respostas ao pós-pandemia e a forma como foi possível, a certa altura, ser um broker, ser um mediador, ser alguém que construía pontos e soube também, de alguma maneira, fazer uma leitura próxima, fazer o governo português, mas fê-lo ele também, daquilo que eram posições importantes, por exemplo, da Alemanha em vários momentos, com os dois chanceleres, o que, a anterior e o atual, o que também permitiu, de alguma maneira, era ser credível e ser uma mais-valia, se quisermos, nos xadrez de líderes políticos, para além de ser daqueles que está hoje, que se senta à volta do Conselho, dos que têm mais experiência e do que está há mais tempo em funções, do segundo que está há mais tempo em funções, acho que por disputa curta com o Primeiro-Ministro holandês, andarão ela por ela em longevidade nas instituições europeias. Portanto, é tudo isso que o torna um eventual bom candidato ou uma boa personalidade para desempenhar funções nesse domínio. Portugal, para a sua dimensão, eu acho que isto às vezes, muitas vezes, por exemplo, ouvimos o Presidente da República com o seu excesso não digo de voluntarismo, mas a hiperbolização dos adjetivos, e as pessoas às vezes pensam, lá está o Presidente da República, é exagerar. Mas, na verdade, aquilo que Portugal tem de peso político neste momento na União Europeia é acima do que seria o seu peso político normal, se quisermos, em termos de dimensão do Estado português, da sua influência nos Estados Europeus, porque hoje tem uma capacidade de diálogo com os 26, com os outros 26 que não tinha noutra fase. E, uma das componentes é esta. Mas as contas certas em dia, isso teve vários reflexos noutros momentos. Mário Centeno foi presidente do Eurogrupo, precisamente também porque era reconhecido como sendo um intérprete de algo que, por acaso, até calha bem. Queria dar uma nota, uma coisa que o José Eduardo dava nota. A União Europeia percebeu o que estava a deixar fazer mal, ou o que estava a incentivar a fazer mal. Houve uma resposta, num primeiro momento, que passou pela linha mais austeritária da parte das instituições europeias, que de alguma maneira incentivava os excessos de alguns Estados-membros que queriam ir para lá daquilo que era o receituário, e percebeu-se, no caso em particular da Grécia, acho que Varoufakis desempenhou um papel útil para demonstrar, por um lado, que essa resposta também não era adequada, que a resposta que passava era... Não usei nenhuma expressão. Mas que fez a prova do quê? Fez a prova de que a resposta das instituições europeias não era adequada, mas assim também a resposta que estava a ser desenhada pelo governo do Syriza inicial, de confronto aberto com as instituições europeias, também não. E a forma como se construiu isto foi dizer: nós cumprimos as nossas metas e os nossos objetivos, os nossos compromissos europeus, fazemos-lo simultaneamente, devolvendo rendimento e pondo outra vez na carteira dos portugueses e na economia capacidade para ela não entrar em paralisia e se mobilizar para o crescimento. E é esse reconhecimento desses resultados que permitem hoje, não é bem fazer a piada provocatoriamente aos alemães. Os alemães hoje enfrentam problemas orçamentais, porque, obviamente, entre a transição energética, entre os problemas causados pela guerra na Ucrânia, que depois tem grande impacto orçamental, olham para um país que no Sul era acusado há 10 anos de estar a viver, a querer construir uma União Europeia de transferências permanentes, e eles próprios estão numa situação em que são forçados a reconhecer, e todos são forçados a reconhecer, que as circunstâncias, a excepcionalidade de alguns momentos históricos, leva a que tenham que existir políticas contracíclicas que não alimentem as crises. Foi isso que, de certa maneira, a União Europeia foi capaz de pensar melhor e de superar. E nesse papel, não estou a dizer que foi o António Costa que conseguiu isto, mas foi um interveniente importante para demonstrar que era possível compatibilizar as duas coisas, ter simultaneamente uma aposta no crescimento, mas ao mesmo tempo ir cumprindo as metas e tendo contas certas.
Vamos a um olhar rápido sobre a entrevista de Luís Montenegro, que vamos ver na íntegra nesta edição da noite daqui a pouco, mas já temos alguns destaques destas declarações. Montenegro quer contar com Passos Coelho para a campanha para estas legislativas. Esta presença, José Eduardo, é um trunfo eleitoral ou pode ter protagonismo a mais?
Obrigado pela pergunta.
De nada.
É uma boa pergunta, já sem palavras.
De nada.
É uma boa pergunta de Natal. Eu, pessoalmente, acho muito importante que ele participe. Acho que ele é um grande ativo do PSD. Até desgosto destas palavras. Acho que é uma pessoa que, em geral, as pessoas respeitam e que a polarização que suscita do outro lado ajuda o PSD, não prejudica, pelo contrário. Agora, não sei se isso vai acontecer, veremos. Se vier a acontecer, melhor ainda.
É que não sabe se virá a acontecer. Sem dúvidas.
Não sei, não. Acho que, tal como o PS tem algum ganho em projetar o seu novo líder, o PSD devia fazer o mesmo. Vai ser muito difícil, como se vai percebendo todos os dias com um governo em gestão, haver aqui um momento em que Pedro Nuno diz que vamos fazer completamente diferente, mas António Costa continua em funções, como alguém disse, como primeiro-ministro emérito. Eu também acho que está na altura do Luís Montenegro fazer por si. Era importante que todos participem na campanha, mas o que é importante é como dizia o Pedro a semana passada, a última vez que nós nos encontramos aqui, há um tempo novo. Tem que ter novos protagonistas.
Pedro, e neste tempo novo será proveitosa a participação de Pedro Passos Coelho?
Vejamos, Pedro Passos Coelho é respeitado num determinado setor que aderiu ao seu governo, que se revia nele e nas suas metas. Não sei se é igualmente eficaz enquanto trunfo eleitoral junto de eleitores que o Luís Montenegro tentará conquistar para vencer as eleições. E, portanto, há muitos eleitores que têm memória daqueles tempos, nem sequer estou a fazer o juízo político de saber se essa memória é justa ou injusta. Objetivamente, há um afastamento, um eleitorado muito significativo que se recorda e associa a Pedro Passos Coelho. Os formatos, não só, acho que há um conjunto relevante de eleitores, entre os quais se contam os pensionistas, que não guardam boas memórias daquele tempo e há ali uma quebra, se quisermos, sociológica entre alguns eleitores e o PSD. Portanto, se pode ter o efeito galvanizador por um lado, tem o efeito mobilizador pelo outro e, portanto, acabará por ser, não digo jogo de soma nula, mas é pouco líquido que surja como uma vantagem. Por outro lado, há a dimensão tutelar, ou seja, uma presença muito intensa de Pedro Passos Coelho na campanha, no fundo, pode apagar a presença de Luís Montenegro e pode torná-lo, se quisermos, secundarizá-lo face àquilo que alguns aspirariam. Eu acho que o próprio... Enfim, isto agora é especulação minha. Duvido que Pedro Passos Coelho esteja disponível para fazer a campanha em vez de, ou que surja muito para lá, de eventos protocolares que são tradicionais nas campanhas. Enfim, António Costa seguramente vai participar na campanha eleitoral do PS, mas é diferente, porque apesar de tudo, António Costa não está, não é alguém cujo capítulo de governação e de liderança do PSD se encerrou há bastante tempo. Portanto, há aqui uma dimensão de capital político positivo que António Costa tem hoje, em que é mais evidente, pelo menos para mim, acho que é mais evidente que traz vantagem à sua área política do que traz a presença de Passos Coelho, mas num contexto em que o PSD e o CDS vão juntos a votos e em que torna ainda mais evidente que ele não Luís Montenegro apenas consegue juntar aqueles dois atuais fragmentos da direita, PSD e CDS, não consegue federar aqueles que, se calhar, se fosse Pedro Passos Coelho a liderar, teria outra capacidade de captar. Portanto, pode ter este efeito de afastamento.
Muito boa noite a ambos. Temos mesmo que fechar, José Eduardo.
É um tempo extraordinário este em que Pedro Nuno, quando finalmente concretiza o seu sonho, ainda precisa de António Costa.
Boa noite a ambos. Obrigado. Muito obrigada. Até para a semana e boas festas. Obrigado.